I'm turning now to Paul's epistle to the Ephesians, chapter 1.
Eu abro agora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nós então nos achegamos nesta manhã a esta grande carta à igreja em Éfeso. E o título de hoje é A Maravilha do Amor que Elege. Agora, o apóstolo Paulo escreveu estas cartas, eu tenho certeza de que vocês sabem, da prisão em Roma. E nós lemos acerca disso no livro de Atos, no capítulo 28, versículos 16 e assim por diante. Durante aquele aprisionamento romano, o apóstolo Paulo então escreveu Colossenses e também escreveu Efésios. E não é de surpreender que há algumas passagens paralelas ou similares nessas duas epístolas, porque elas foram entregues na mesma jornada para o apóstolo Paulo àquelas igrejas. Foi por volta do ano 62 d.C. quando foi escrita essa carta. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, e hoje é a Turquia moderna. E a igreja fora fundada em Éfeso na segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo então deixou Áquila e Priscila lá, e eles começaram então a trabalhar naquela cidade. E na terceira viagem missionária, o próprio Paulo, ele grandemente consolidou e ampliou através a obra lá, através da sua pregação, e ele ficou lá para pastorear aquela igreja por 3 anos. E alguns anos depois, então, esta carta foi escrita. E o primeiro tópico será glorificando a Trindade. E eu passarei e deixarei a saudação inicial e começarei no versículo 3, onde o apóstolo Paulo exclama: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Bendito significa adorem, louvem, maravilhem-se diante da divindade triuna, gloriem-se nele. E este é o começo da epístola, e é o começo também dos nossos cultos de adoração e da nossa adoração. Nós não começamos conosco, eu estava enfatizando isso recentemente, nós começamos com um louvor e adoração objetivos. Então, culto e adoração ao Deus Todo-Poderoso, nós pensamos nele. E nós pensamos nele, Pai, Filho e Espírito Santo, e o seu poder, sua glória, santidade, benignidade, soberania, antes mesmo que pensemos acerca do que ele fez por nós. O apóstolo Paulo, então, vai nessa ordem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Magnifique ao Senhor, aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, nós nos achegamos às ações de graças. Essa é a ordem. Primeiro, louvor objetivo. O subjetivo vem depois. É a ordem invariável em todas as epístolas e no Novo Testamento, que Deus, ele então, é digno de ser adorado, magnificado, cultuado. E isso é deixado de lado hoje em dia. As pessoas chegam retamente e vão direto naquilo que Deus fez por si, e há cultos de adoração que começam com um hino bem admirável e subjetivo acerca de mim, o que aconteceu comigo. É verdade, é certo que aconteceu comigo, mas Deus deve vir primeiro, ele vem primeiro. E nas nossas orações privadas, não estou falando das orações de emergência, não, mas nas nossas orações devocionais, sempre isso nos aprofundará e trará glória a Deus se nós aprendermos a magnificá-lo e adorá-lo primeiro. E este é o começo aqui. E eu quero chamar a atenção à Trindade aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, temos o Pai E aqui temos o Filho. E algumas vezes as pessoas perguntam, mas onde está o Espírito Santo? Bom, ele é mencionado no mesmo versículo, mas pela sua obra, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E poderia ser traduzido como a todas as bênçãos do Espírito. O Espírito está no versículo, mas ele é representado pela sua obra em aplicar a glória da salvação ao povo de Deus. E ele é mencionado mais especificamente no versículo 13 também. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E lá está de novo o Espírito Santo especificamente nomeado. E depois o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento. E lá deveríamos ter um E maiúsculo, o Espírito de sabedoria e de revelação. Uma letra minúscula aqui, ela significa diretamente que Deus te dê a disposição da sabedoria e revelação. Mas sabedoria e revelação não são uma disposição, mas são dons espirituais. Então aqui deveríamos ter o Espírito começando com letra maiúscula. Então que vos dê o conhecimento, dê em seu conhecimento o Espírito Santo, por assim dizer, de sabedoria e de revelação. Então todos os membros da Trindade estão aqui e eles estão de fato no versículo 3. Nós glorificamos o Deus triuno, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais ou as bênçãos do Espírito nos lugares celestiais em Cristo. Então glorifiquem-no, alto e exaltado, sempre, imutável, perfeito em todos os seus caminhos, supremo, soberano, sobre todos, e adore a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as bênçãos espirituais, a vida eterna, o perdão, a comunhão com Deus, a alegria e a paz, todas as bênçãos espirituais. Mas qual o significado disso no final do versículo 3? Nos lugares celestiais em Cristo. Por que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais? O que o apóstolo Paulo, aquilo a que ele se refere, torna-se evidente ao continuarmos a ler a passagem. Ele falará então sobre a eleição, o escolher de Deus de um povo redimido e a predestinação, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essas são bênçãos que foram primeiramente fundadas, inauguradas no céu. Elas não foram feitas, criadas na terra fundamentalmente. A eleição foi determinada no céu, na glória eterna, antes da fundação do mundo. Paulo prossegue em dizer isso. É uma bênção espiritual no céu. É lá que ela foi determinada. E também a justificação e a adoção. Essas coisas são todas coisas celestiais. Elas são decretos ou determinações do Deus Todo-Poderoso. E foi no céu. Foi no céu que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo determinaram, então, os papéis que cada um deles tomariam. E o Filho, a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai, foi então, foi a ele atribuído o dever, a tarefa de vir ao mundo para sofrer e morrer por pecadores, vivendo uma vida perfeita para então ganhar e assegurar a salvação por nós. Mas foi no céu que ele disse, aqui estou, Pai, envia-me. É uma bênção espiritual. Cristo então a executou na terra, sim, ele sofreu e morreu na terra, ele viveu, ele entrou em carne humana e viveu como um homem, uma vida perfeita na terra, mas foi tudo determinado no plano divino, entre a Trindade no céu. Então, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E todas as bênçãos espirituais que nós recebemos, a vida eterna, a união com Deus e todas essas coisas, nós temos essas bênçãos aqui apenas parcialmente. Elas serão totalmente cumpridas e ampliadas no céu. Quando nós, então, cruzarmos o limiar da eternidade. E no céu é que teremos a total revelação dessas bênçãos a nós. O que temos agora é maravilhoso, mas é apenas o penhor. Versículo 14, qual é o penhor? Isto é, o adiantamento da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. A maioria da glória e da felicidade e da paz, da perfeição que Cristo comprou para nós, aguarda-nos no céu. Agora nós temos apenas o penhor, o adiantamento. Então, de maneira correta, nós entendemos no versículo 3 que o apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A palavra lugares está em itálico na versão King James, significa que não está no original. Foi inserida pelos tradutores para nos ajudar a entender, mas poderia traduzir com todas as bênçãos espirituais nos celestiais. Então, nos celestiais, determinadas lá e cumpridas, então, de maneira total, nos celestiais. Essas são as bênçãos espirituais das quais o apóstolo Paulo fala. E esse é o nosso primeiro tópico. Glorifiquem ao Deus triuno. Então, nós nos chegamos ao versículo 4, que nos leva ao segundo tópico, a eleição soberana de Deus. E nós estudaremos isso por alguns momentos. Como? Isso foi tudo de acordo, ou em acordo com o que está descrito no versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nele, o Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A escolha não é apenas em referência a viver uma vida santa na terra e então perfeitamente no céu, é a salvação como um todo. E o propósito da salvação é que sejamos então separados e irrepreensíveis diante de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Essa é a eleição soberana de Deus. E o pensamento é repetido, e nós veremos isso em tempo devido, no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bom, isso aqui é tudo muito claro. Fica claro que Deus exerceu uma escolha. E foi antes mesmo do mundo ser criado. Isso sem falar, então, que antes que tivéssemos nascido ou vivido. E foi tudo de acordo com o beneplácito, isto é, o bom prazer de sua vontade. Agora, essas são coisas poderosas, coisas impressionantes e também coisas que causam alguma consternação na mente por muitas razões. Nós estamos lendo aqui que o Pai deu um povo ao Filho, que eles foram escolhidos antes da criação. Nós poderíamos ver outras escrituras, outros textos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso evangelho vos chamou. Primeiro ele escolheu vocês e depois ele chamou vocês. É isso o que o versículo nos diz. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou. O chamado é subsequente. Primeiro vem a escolha, antes da fundação do mundo. O chamado é pelo evangelho e ele acontece dentro do tempo. E depois ele vos chamou pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E há outros textos também que tornam isso muito claro a nós, que a escolha ou a eleição divina, a eleição soberana vem primeiro e então o chamado vem em seguida. Agora, há muitos que supõem que isso pode ser explicado da seguinte maneira, que Deus escolhe antes da fundação do mundo, simplesmente porque ele vê quem serão as pessoas que vão escolhê-lo, que se voltarão a ele e se arrependerão dos seus pecados. E então, a liberdade de escolha fica totalmente com as pessoas, eles dizem. Então, e Deus, então, prevê, ele vê com antecedência o caminho que elas seguirão e, baseado naquilo que ele viu antes, ele então as escolhe e elege essas pessoas. Isso é uma maneira estranha de analisar isso, mas isso então fica na mente de muitas pessoas e de muitos bons crentes. E eles têm um texto para isso como uma regra. E está em Romanos capítulo 8. E pode até parecer sugerir isso à mente. Romanos capítulo 8, versículo 29, nós lemos o seguinte. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ah, aí está, eles dizem. Parece ser a explicação. Deus os predestinou, porque com base naqueles que ele antes soube que iriam escolhê-lo, eles dizem. Então nós escolhemos e não Deus. E Deus apenas nos escolhe, dizem eles, porque ele viu com antecedência que nós o escolheríamos. Mas tem um problema com essa interpretação. Porque a palavra dantes conheceu, elas não apenas significa conhecer com antecedência, mas significa algo muito mais decidido do que isso. E eu lhes darei um exemplo. Em Atos, capítulo 2, versículo 23, vemos este versículo interessante. A este que vos foi entregue, isto é, colocado na cruz do Calvário, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Agora, presciência aqui é usada no sentido ativo, como um equivalente ao conselho determinado. Cristo foi crucificado, sim, os romanos o fizeram, sim, e os judeus, mas Deus teve a intenção que aquilo acontecesse. Ele predeterminou. Porque Cristo iria morrer como nosso substituto. E foi pela presciência, isto é, aqui pela presciência, pelo conselho predeterminado. E então Deus colocando a sua mente nisto sendo feito. Então, isso, essa ideia de presciência na Bíblia tem esse sentido e claramente o tem em Romanos capítulo 8, versículo 9, aquele a quem ele conheceu, dantes conheceu e colocou a sua mente neles, aquele a quem ele escolheu, ele também predestinou. Como podemos ter certeza disso? Bom, eu digo a vocês, nesta passagem há uma espécie de sanduíche aqui, se você me perdoa a similitude aqui, Romanos 8:28. Vai da seguinte maneira, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse versículo confirma a eleição e a predestinação. Porque se nós somos chamados pelo Evangelho, está de acordo com o seu propósito, o seu plano. Este, então, por assim dizer, é a parte de cima do sanduíche. Então, passamos pelo recheio e chegamos, então, ao fundo do sanduíche, à base do sanduíche. E vemos o versículo 29. Porque os que dantes conheceu... Perdão, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Tem a mesma ordem. Primeiro vem a predestinação. E porque a pessoa foi, então, predestinada, ela também é chamada. Então, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E assim por diante. Então é impossível que o meio, o recheio do sanduíche, o versículo 29, significasse então o oposto do topo e da base do sanduíche. Então, o meio, o versículo 29, ele precisa concordar com os versículos 28 e com o versículo 30. Porque os que dantes conheceu, no sentido ativo, ele os conhecia antes, ele colocou a sua mente sobre essas pessoas. Aqueles que dantes conheceu, também os predestinou. Então, o versículo 29, no fim das contas, ele está sendo mal entendido, sem olharmos o que precede e o que vem após esse versículo, tirando do contexto e fazendo significar o oposto. Eu espero que eu tenha explicado isso de maneira clara. E outros versículos também, eles são bem claros acerca da eleição soberana. Isso não pode estar fora de linha com essas coisas. Eu retorno então a Efésios, e a nossa passagem em Efésios confirma essas coisas. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, isto é, o bom prazer de sua vontade. Isso é um versículo de predestinação, sem dúvida alguma. E o versículo 9 também. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer, que propusera em si mesmo. Ele havia planejado tudo de antemão. E o versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, obtivemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não há como questionar que o ensino da Bíblia é eleição soberana. O amor de Deus que elege. A salvação é inteiramente a obra de Deus. Quando eu me arrependi, eu pensei que eu estava escolhendo a Deus. Eu pensei que o Evangelho tinha me persuadido e eu então havia mudado de ideia. E eu então me arrependi do meu pecado e Deus é gracioso e eu encontrei. Mas ao ler a Bíblia, eu descubro. Eu apenas me arrependi no começo de tudo. O meu coração duro foi amolecido. E a minha vontade obstinada só foi inclinada no começo de tudo. Porque Deus, o Espírito, graciosamente moveu no meu coração. E foi tudo Ele que fez. E foi tudo pela graça. E não é de admirar que Isaac Watts tenha escrito o verso, a estrofe do seu hino. Por que o Senhor fez com que eu ouvisse a tua voz? E para entrar enquanto havia ainda espaço, enquanto milhares fazem uma escolha ímpia e desgraçada, e eles preferem passar fome ao invés de entrar. Por quê? É impressionante, mas é o ensino da Bíblia. Eu vivo uma vida cristã que é bem casual e tranquila, relaxada. Então, tomando alguns atalhos, Deus é benigno. Ah, se eu entendesse a eleição soberana de Deus, eu me sentiria tão endividado para com Deus. Eu nem mesmo escolhi por mim mesmo. Eu nem mesmo me arrependi do meu pecado. Eu era um pecador ímpio que não merecia nada. E é tudo pela graça soberana de Deus. Eu lhe devo tudo. Este é o efeito da graça soberana. E então eu me achego a um terceiro tópico. Ah, mas é justo isso? Será que é justo? Bem, amigos, para responder a isso, eu preciso ir a Romanos capítulo 9, onde o apóstolo, então, mostra isso em alguns versículos. E eu leio do versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Isso são palavras de Deus. Essa é a atitude de Deus revelada em Gênesis e em Malaquias, de fato. Versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Será que ele é injusto? De maneira nenhuma. Claro que não. Este é o nosso ponto inicial. Nada que Deus faz é injusto. Nada que Deus faz é irrazoável. É aí que começamos. Quando eu pensei que era irrazoável, o problema estava em mim. E a minha definição do que é razoável e do que é justo. Eu precisei aprender. Deus não pode ser injusto. Será que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto, a salvação, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Lembrem-se, no livro de Gênesis, e passando já para o livro de Êxodo, Faraó, ele endureceu seu coração. E então Deus o endureceu seu coração. Mas Deus não escolheu mostrar a sua misericórdia a Faraó. Quem era Faraó? Bom, Faraó, ele era um homem intensamente cruel. Faraó resistiu 10 vezes à clara evidência do poder de Deus e da voz de Deus. E Deus endureceu-lhe o coração. Ah, e será que isso não é justo? Sim. E ainda assim, uma outra pessoa que é igualmente um pecador, pode ser que para essa pessoa Deus mostre misericórdia. Será que isso é injusto? Não, amigos. O que é justo é que Deus condenasse todo mundo. Porque todos pecaram e negaram a Ele e resistiram a Ele. E sendo então criados em orgulho diante dEle, debochando dele, rindo dele, ignorando a ele, nunca dando graças a ele, nunca o amando. E todo mundo devia perecer. Se você perguntar: ah, mas o que é justo então? É a condenação de todas as pessoas. Agora, o que está além da justiça, muito, muito acima da justiça, é algo em outra categoria. É que Deus, então, escolhesse ter misericórdia de milhões a despeito daquilo que essas pessoas tivessem feito, levando-as, então, à salvação. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Não porque houvesse algo nessas pessoas. Ele escolheu ter misericórdia. Versículo 19. Dimias, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Versículo 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? O exercício da misericórdia divina é o mistério da vontade de Deus. Está muito, muito além da justiça ou injustiça. Algo totalmente imerecido. Judeus e gentios também. Lembrem-se dos judeus da antiguidade. Lembrem-se de que eles, por muitos séculos, tiveram a misericórdia e paciência de Deus mostrada a eles. E Deus foi rejeitado vez após vez, somente uma minoria daqueles então sendo movidos a crer nele e a confiar nele. Ah, não. Todo mundo deveria ser julgado. O fato de que Deus tenha escolhido a muitos a despeito do que eles eram é apenas a sua misericórdia e benignidade. E um quarto tópico. Mas então para que evangelizar? Ah, se Deus escolheu e elegeu pessoas e as levará a si mesmo, por que então nós então nos assentamos e esperamos para que essas pessoas venham para a igreja e assim o professem? Para que pregar o evangelho? Por que então evangelizar? E algumas pessoas de fato pensam assim. Bom, eles dizem, ah, de fato, claramente, é errado apelar às almas e arrazoar com elas e colocar para elas Cristo e adverti-las do inferno e da rejeição. É errado fazê-lo, elas dizem, porque a salvação é inteiramente obra de Deus. Então, para que evangelizar? Bom, por uma coisa, nós fomos ordenados. Foi ordenado a nós que evangelizássemos. Lembre, Mateus 28, os versículos finais de Mateus, a grande comissão do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e todos aqueles que lhes sucederiam. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações e ensinar a todas as nações, ganhando almas, evangelizando. Isso foi repetido de forma diferente no Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É nos ordenado ir, é uma ordem de Cristo, porque embora seja a obra soberana de Deus e ele predeterminou aqueles em cujos corações ele operará, também é a vontade de Deus que as pessoas escutem, ouçam o evangelho, e à medida que ele opera em seus corações, essas pessoas conscientemente serão persuadidas por ele e se tornarão cientes de sua pecaminosidade, necessidade, sendo então humilhadas diante dele. E elas então correrão para ele e se arrependerão do seu pecado. Essa é a maneira, Deus opera de várias maneiras, mas essa é a maneira principal de salvar almas. Então, ele nos ordena pregar o evangelho. E alguns protótipos de pastores, como Timóteo, por exemplo, receberam a ordem. Paulo disse, faze a obra de um evangelista. Esse é um mandamento a ele e a nós todos também. E o apóstolo Paulo diz, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu sou compelido pelo Senhor a fazê-lo, a pregar o Evangelho. E no livro de Atos, nós lemos repetidamente o que os apóstolos fizeram. E nós lemos palavras como: eles persuadiram as pessoas. E muitas palavras gregas que significam: eles persuadiram. Eles então arrazoaram com as pessoas e advertiram as pessoas e rogaram a elas. Essa é a linguagem de apresentar o Evangelho. É uma atividade ordenada por Deus. E através da pregação, seja por livro, seja pela escola dominical, seja por testemunho pessoal ou do púlpito, pela proclamação do Evangelho, o Espírito de Deus abre corações, os corações daqueles que foram eleitos para a vida, e então os convence, e lhes mostra sua necessidade. E Deus faz isso por uma razão: para que o seu coração seja revelado ao mundo. Toda a humanidade é contra ele, toda, mas o coração de Deus, a maneira como ele então faria, é revelado no pregar do Evangelho. Os eleitos são chamados, e aqueles que serão julgados são advertidos. E como George Whitefield costumava dizer em sua pregação, nós lemos isso nos seus sermões, quando ele estava pregando no Kennington Common, apenas a algumas centenas de metros de distância da igreja, ele diria para milhares de pessoas, ele elevaria sua voz e diria: então no último dia, no dia do juízo, eu serei chamado como testemunha contra vocês, que eu lhes adverti, e eu roguei a vocês, e eu chamei vocês, e os convoquei, e vocês se recusaram a se achegar ao Senhor. Então a pregação do Evangelho também tem um elemento de juízo nela, para ser usado contra essas pessoas um dia. Bom, amigos, o nosso tempo se encerrou. O Senhor usa a pregação do Evangelho. Nós analisamos esta passagem: glorifique a Trindade. Nós vimos a eleição soberana de Deus, nós mencionamos algumas pessoas da questão: ah, é justo, por que evangelizar? E o amor de Deus que elege. Quando você ora, você ora a um Deus soberano. Eu tenho na minha mente um homem, eu não posso falar tudo sobre ele, mas eu já conheci muitos nessa categoria de pessoa. E ele trabalhava com uma espécie de ele trabalhava para uma companhia de seguros. E naqueles dias, naquela época, ele tinha um escritório. E toda a sua vida de trabalho, 40 anos, ele estava lá sentando diante de uma janela que dava para Piccadilly Circus. E é lá que ele ficava e trabalhava. E ele tinha pais que eram crentes. E quando ele era jovem, os pais dele oravam por ele. Ele era o filho único. E ele nunca foi ao Senhor. Ele nunca se converteu. Ele nunca... Mas os pais dele nunca deixaram de orar. E depois que ambos os seus pais morreram, alguns anos depois, Deus moveu no coração dele. E ele foi humilhado e ele se arrependeu. E ele encontrou o Senhor. Eu o conheci, e muitos de vocês o conheceram, quando ele estava nos seus 80 anos, um cavalheiro perfeito ao qual você podia falar. E não podíamos imaginar que houve uma época em que ele não fora convertido, mas os seus pais morreram sem ver a sua conversão. Mas quando ele morreu, e agora eu vou entrar no reino da imaginação, eu imagino que naquela grande recepção gloriosa do céu, onde Cristo então aguarda o constante e recebe a constante quantidade de pessoas que estão entrando em sua presença, chamadas à saudação, entre muitos outros estariam seus pais. Será que eles teriam sabido no céu que ele fora convertido? Eu não sei. Mas se eles não soubessem, quando eles foram chamados e eles o viram entrar naquela recepção celestial, que deleite, que espanto eles teriam experimentado. Que alegria impressionante. Amigos, há muitos assim. Os seus pais oraram por eles até um leito de morte e nunca viram fruto. Mas com a soberana eleição de Deus, vocês sabem pelo menos disso. Eu orei a Deus, que tem total poder, se for a sua vontade. Você nunca tem que dizer, mas eles podem resistir. Afinal de contas, é a escolha do pecador. Não. Nós oramos a um Deus soberano. E eu então preciso encerrar agora.